colocou no nosso coração esse tema, nós cremos, temos crido na mesa como muito mais do que um móvel, mas como Jesus, nós cremos que a mesa é um altar, um lugar de redenção, um lugar de comunhão, um lugar de cura, um lugar de mudança de vida. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu fazia parte da pior parte do Império Romano, que era a cobrança de impostos. Então Zaqueu era mal visto por todos os judeus, porque ele era esse personagem de dentro ali dos judeus que os oprimia com a mão forte do Império Romano. E Zaqueu sobe numa figueira brava, porque ninguém dá um espaço para ele, e quando ele está lá em cima, Jesus está lá embaixo. Ele não consegue localizar Jesus, porque Jesus é disponível, Jesus é acessível. A gente confunde muito Jesus com João Batista. Você precisa entender isso. João Batista comia gafanhoto, João Batista ficava no deserto, quem quisesse ver João Batista tinha que ir para lá, ele era um profeta. Jesus ia em direção às pessoas, e como ele disse para Zaqueu: desce, hoje convém que eu vá comer na tua casa. Jesus se oferecia para comer na casa das pessoas, irmão. A palavra comunhão vem de comer junto, por isso que crente gosta muito de comer. Está explicado. Falou que vai ter um lanchinho, aquela parte de perto do lanchinho já lota. Estou brincando com vocês. Mas a comunhão para o cristão, ela é sagrada. A comunhão para o cristão, ela é santa. A comunhão cura. Como cantávamos, estamos cantando toda essa série do mês: a tua mesa cura. Não sei se você sabe, mas a mesa da sua casa tem cura. A maioria dos casais que está passando por dificuldade no casamento, o primeiro lugar que abandona é a mesa. Cada um come num horário, cada um come num lugar. A maioria dos filhos que começa a ter dificuldades com seus pais, ele está fora da mesa. E a maioria dos cristãos que têm desafios na vida espiritual também estão fora da mesa. E qual é a mesa de Jesus hoje? A mesa de Jesus hoje é a igreja. Tudo que você está vendo aqui foi preparado para adorar Jesus, para que a presença de Jesus venha nessa noite e encha seu coração. Você não veio aqui para se distrair, você não veio aqui para ouvir uma palestra, você não veio aqui para se sentir bem, você veio aqui para ser alimentado. Igreja é casa de pão. Igreja é lugar de alimento espiritual. Quando você senta aí, tem uma mesa de banquete preparada pelo Espírito Santo para a tua vida. Eu quero pregar nessa noite sobre o Salmo 23. Ah, pastor, Salmo 23, cara. Minha bisavó tinha um versículo do Salmo 23 no carro dela. Quase todo mundo aqui sabe de cor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva por pastos de grama verde e macia para descansar. Quando eu sinto sede, Ele me leva por riachos de água mansa. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde existe a morte, eu continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. E prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Davi, a maioria de vocês conhece a história dele, pastor de ovelhas da família de Jessé, escolhido por Deus como rei de Israel depois que Saul falha. Eu não sei se você lembra, mas o que fez Saul ser rejeitado foi porque Saul quis agradar mais as pessoas do que a Deus. Deus disse para Saul: não traga despojos de guerra, não traga nada, mate todo mundo dos inimigos, deixa para lá. Mas quando Saul se enfrenta e os seus conselheiros e amigos e guerreiros olham que existem muitas riquezas para serem trazidas, eles convencem Saul de trazer, e Saul os traz. para agradar o povo, para ser político, para não desagradar as pessoas que estavam ao seu redor. E por causa disso, Deus o rejeita. Porque Deus é radical. Se você for ler Apocalipse, você vai ver Deus dizendo assim: porque não é frio nem quente, mas morno, eu vou te vomitar. A nossa geração, millennials, ela tenta transformar Jesus num ursinho carinhoso. É o famoso não julgueis, não, Deus aceita tudo, pode fazer o que quiser, o importante é ser feliz. Isso não tem nada a ver com o cristianismo é radical. Cristianismo é céu e inferno, irmão. O mesmo Deus que criou o céu, criou o inferno. Deuteronômio, bênção e maldição coloco diante de ti. Bênção e maldição, quem coloca diante de ti? Deus coloca. Automaticamente, ao criar uma vida abençoada para quem o ouve, para quem é pastoreado por ele, para quem se submete à vontade dele, há uma vida de dores, de distanciamento, de vazio, uma vida amaldiçoada. Para aqueles que saem da presença do pastor supremo, Jesus. Tem muita gente que quer o céu para escapar do inferno. Mas o céu não é simplesmente sobre um escape. O céu é a congregação dos filhos de Deus. Então você não deve desejar o céu porque você tem medo do inferno. Você deve desejar o céu porque qualquer lugar sem Deus já é o inferno. Tem gente que já vive o inferno na terra porque está distante de Deus, porque não tem um pastor. E Davi, esse cara importante, escolhido por Deus, Saul é rejeitado, Jessé tem muitos filhos, e Samuel diz: olha, o próximo rei está na tua casa, Jessé, eu estou indo aí. Jessé faz uma grande refeição na mesa para o profeta, prepara uma comida, prepara um ambiente, e de todos os filhos de Jessé, nenhum dos filhos é escolhido, e o profeta faz uma pergunta: tem mais alguém? Tem mais alguém? Me ajuda, olha para quem está do lado e pergunta aí para ele: tem mais alguém? Às vezes essa última opção sempre foi você na vida. Às vezes você nunca foi escolhido de primeira, nem no futebol, lembra? No futebol, eu fui muito ferido no futebol, gente. Hoje eu sou curado, graças a Deus. Mas eu lembro que eu ia jogar e os caras diziam assim, não, chamava todo mundo e eu. Fulano, ciclano. E no final eles me botavam para jogar e diziam assim: deixa que a natureza marca o Fred. Isso era o diabo querendo destruir minha autoestima, né? Davi é esse cara que é escolhido porque Deus insiste, porque o profeta insiste. E você sabe onde Davi estava? Davi estava cuidando das ovelhas. Porque o verdadeiro coração de um rei, o verdadeiro coração de um pastor, abre mão de qualquer banquete para cuidar de ovelhas, para exercer seu ofício. Então Davi estava lá cuidando das ovelhas de seu pai quando Deus o encontrou. E Davi sabe o que é ser pastor de ovelhas. Davi sabe a relação entre uma ovelha e um pastor. E Davi começa esse texto de Salmo 23 dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que você precisa de um guia, você precisa de um pastor. Ah, pastor, eu não quero ninguém me dando ordens, ninguém me direcionando, eu faço o meu caminho, eu decido. Irmão, ainda que seja você direcionando sua própria vida, você se tornou seu pastor. E o texto para a sua vida então seria: eu sou o meu pastor e tudo me faltará. Porque você não é capaz de guiar a si mesmo a um lugar de águas tranquilas. Você não é capaz de sozinho chegar num lugar de plenitude. Porque Deus nos criou dependentes dele. Eclesiastes diz que a eternidade, a sede pelas coisas eternas está dentro de nós. Deus plantou dentro de você sede e fome por conhecê-lo. É inexplicável. A Bíblia também diz que é de Deus tanto querer quanto o efetuar. Até quando você quer Deus, até quando você busca Deus, até quando você quer aprender mais de Deus, foi Deus que deu start nisso no seu coração? Deus está no controle de todas as coisas. E quando guiamos a nós mesmos, nós certamente viveremos uma vida frustrante. Sabe por quê? Porque ovelhas são os animais menos inteligentes de todos. Para não dizer burro. Ovelha é muito burra. E Davi se coloca nesse lugar de: eu sou burro, Deus, eu preciso do Senhor. Eu sou como essa ovelhinha aí que não sabe de nada, que se vacilar se distrai, pega um caminho, se isola, fica sozinha, cai no precipício, morre. E se eu sou uma ovelha, se eu não tenho certeza do que eu preciso, se eu não tenho inteligência para viver uma vida conforme a tua vontade, então o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor vai me guiar, o Senhor vai me conduzir, o Senhor vai me proteger, o Senhor vai me apontar o caminho certo. Aleluia. Você já viu o vídeo da ovelha que cai no buraco e o pastor tira e ela cai de novo? Está por aí o vídeo. Ela está lá no buraco enfiada e ele está lá tendo o trabalho de tirar, e quando ele tira, ela sai pulando, ploft, cai no mesmo buraco. A gente é assim. A gente é assim. Deus nos tira dos buracos e a gente insiste neles, porque sozinho não temos capacidade de viver uma vida plena. A palavra de Deus diz que a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Isso significa que a minha vontade é má, é imperfeita e vai gerar consequências desagradáveis para a minha vida. Se você parar para assistir como se guia ovelhas, como o pastor faz, muitas vezes ele tem um número de cordas enorme na mão e cada ovelha está com uma corda, porque se você não controla, não põe limites, elas se perdem. Essas cordas, elas representam limites saudáveis. Elas representam confiança em Deus. Senhor, eu fico preso ao Senhor, eu não me prendo a nada na vida, mas a quem me ama, ao meu Deus, eu fico preso sim, a tua vontade é melhor do que a minha. Eu abro mão do que eu quero para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu desisto dos meus planos e eu aceito os teus planos, porque o Senhor é meu pastor, o Senhor sabe o que é melhor para mim e nada vai me faltar. Davi está dizendo aqui: Deus, o Criador, é o meu guia, meu amigo, meu líder, aquele que conhece o caminho na qual eu não sei chegar sozinho. Você quer um casamento abençoado? Você precisa de Deus. Você quer resolver os problemas da sua mente, recuperar sua saúde mental? Não é só terapia não, meu filho, você precisa do Espírito Santo. Você precisa refazer caminhos do seu coração. Porque senão você resolve algumas coisas com terapia e complica de novo sua vida com as mesmas decisões, porque você não muda o padrão mental. Romanos 12 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque senão você vai viver milagres, mas vai precisar de milagres a vida inteira, porque sua mente não muda e você não consegue gerir os milagres que Deus está fazendo na sua vida. Quantos casamentos lindos que eu participei, com uma noiva apaixonada, um noivo romântico, não terminaram dentro de um ano, ou dois, ou três? Bênçãos que Deus entregou, pessoas que Deus confiou, mas não houve gerência, não houve direcionamento, a voz do pastor foi ignorada e a gente foi decidindo, 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 até que nos vimos num vale de morte. Versículo 2 do Salmo 23 diz que ele me leva a pastos de grama verde e macia para descansar. Quando eu sinto sede, ele me leva para os riachos de águas mansas. Deus tem águas mansas para você. Jesus disse: a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A paz do mundo é uma paz de garantias. Você olha para a conta bancária, você diz: opa, vai dar para pagar as contas do mês. Você olha no espelho, você diz: uau, estou saudável, graças a Deus. É uma paz que considera o exterior. E Jesus diz: eu te dou a minha paz, e não é a paz do mundo. O fundamento da minha paz A paz que você recebe de Deus é o caráter de um Deus que nunca muda. Por que que eu posso estar em paz, pastor? Porque você serve um Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não falhou com Davi, ele não falhou com Abraão, ele não falhou com Moisés, ele não falhou com ninguém. Por que que ele vai falhar contigo? Será que você é tão importante assim? Justamente contigo Deus vai falhar? Perceba como a nossa mente promove os nossos problemas e os coloca acima dos problemas de todos. E por isso andamos com sede, em águas turbulentas, ansiosos. Você há de convir comigo que nós vivemos na geração mais ansiosa de todas. Crianças de 12, 10, 8 anos estão tirando a própria vida. Viciados no Discord, viciados em jogos, em estímulos mentais o tempo inteiro. Crianças que não conseguem sentar com seus pais para fazer uma refeição olhando nos olhos. E pais que não têm tempo para sentar com seus filhos porque precisam ganhar dinheiro. E assim a gente vai gerando um futuro turbulento, um futuro distante, um futuro de relações quebradas. É incrível que Davi está dizendo: olha, o meu pastor me leva para águas tranquilas, porque uma ovelha bebendo água em águas turbulentas morre afogada. Lembra que ovelha é burra, e ela é peluda, ela é cheia de pelo. Então se ela entra numa água que não está parada, aquela água vai movendo e vai molhando, e ela vai baixando a cabeça, e aquela água vai lavando, e a lã pesa. E com a lã pesada, ela não consegue sair da água e morre afogada. Por isso Davi está dizendo: ele me leva para me saciar em águas tranquilas. Tudo que Deus faz, todo lugar que Deus me leva, todo ambiente que Ele me promove, acima do meu prazer, Ele está promovendo a minha proteção. Toda mesa que o Senhor me assenta, todo lugar que Ele me leva, antes de tudo, Ele quer me proteger de águas turbulentas. Mas a gente teima, a gente insiste em fazer do nosso jeito, e a gente pede a paz. No versículo 3, o salmista vai dizer assim, abra aí: Ele me devolve a paz de espírito, quando me sinto aflito, mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, eu continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protege. Cajado eu sei como que protege, porque o cajado ele tem uma borda, uma volta na borda grande, onde o pastor segura, e essa borda tem uma abertura proporcional ao tamanho do pescoço da ovelha, que é para quando ela está distante, quando ela está teimando, quando ela está perto de um precipício, ele passa ali no pescoço e traz para perto a ovelha. Mas e a ponta do cajado? Ela é reta, ela é uma vara. Para que serve a vara? Pergunta para o teu vizinho aí, para que serve? Em geração Nutella, irmão que gosta de mimimi, do não julgueis, só leu esse versículo na Bíblia, nunca leu que a gente deve julgar sobre a reta justiça. A vara existe para quebrar a perna da ovelha, quando ela arrisca a sua própria vida. O pastor está aqui cuidando das ovelhas, e de repente ele percebe que tem uma que saiu, e quando ele vê, ela está correndo risco, e ele chama, ela não vem, ele tenta carregar, ela resiste. Então o pastor, por função, ele quebrava aqui na junta a perna da ovelha, ela chorava, ele carregava, colocava no ombro e a devolvia ao lugar certo. Existem momentos nas nossas vidas que o próprio Deus precisa nos parar e nos quebrar para proteger o nosso futuro. E a gente precisa amar a Deus e agradecer a Deus por isso. Irmão, pensa comigo. Se Deus tivesse dito sim para tudo que você pediu para Ele durante a sua vida, como sua vida estaria hoje? Uma bagunça. O não de Deus é construtivo. Separado por Deus é amor. O pai corrige o filho a quem ama, é necessário que a gente seja parado por ele, muitas vezes, porque nós somos apressados, nós somos agoniados, nós não temos direção, nós somos hiperativos. Talvez agora, na nossa geração e nas próximas, a maior virtude de um cristão será viver o descanso. Porque Deus fez o mundo em 6 dias, e no sétimo, descansou, e ordenou um descanso. Deus ordenou um descanso. Pastor, tem que guardar o sábado? Não, irmão, eu guardo a segunda. A minha luta é para guardar a segunda. Tem umas ovelhas que não deixam. Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso, amém? Mas o mandamento lá do início é: você precisa ter um tempo para parar e deixar Deus fazer. Você precisa ter um tempo para parar e sentar na mesa, porque Deus tem uma mesa e Ele está te esperando sentar nela. Está aqui no versículo 5, Ele prepara uma mesa de banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Uau, eu pensei que era na presença dEle. Esse versículo soaria melhor se fosse assim: prepara para mim uma mesa de banquete na presença do Senhor, amém? Mas não é isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo: prepara uma mesa de banquete na presença dos meus inimigos. É Deus dizendo: eu estou no meio do conflito contigo, eu estou no meio da dor, eu estou no meio da guerra, no meio da confusão, no meio do problema, eu vou colocar uma mesa, eu vou sentar contigo e eu vou te alimentar. Deus não foi feito para estar somente nos momentos altos das nossas vidas. Deus quer participar das suas guerras. Deus quer te nutrir, te alimentar na presença dos teus inimigos. Imagina uma mesa como essa, 2 banquinhos, você e Deus. O que que você diria para Ele? O que que Ele diria para você? Se você parar para pensar, essa é uma realidade espiritual. Todo dia, Deus tem alimento para a tua vida. Só que a gente gosta de fast food. E aí a gente não consegue acordar, levantar e ter ali 40 minutos orando, lendo a Bíblia, lendo um livro cristão, pensando em Deus, consagrando o primeiro momento do nosso dia. Tem um amigo que ele diz que a gente acorda e a gente olha o celular, as mensagens do WhatsApp, né, que é a primeira atitude da gente, depois a gente abre os olhos, né? É tão rápido o nosso desejo por ver o que está acontecendo aqui, que é o primeiro movimento de quem acorda, é esse aqui, ó. Cadê? A gente tem que ter cuidado para aquilo que é ferramenta não nos escravizar. E toda vez que algo te escraviza e te tira da mesa e machuca as tuas relações e a tua comunhão com Deus e com os teus, isso é diabólico, por melhor que seja. Pastor, eu ganho 10 mil, eu estou com uma proposta de emprego para ganhar 40, mas eu preciso passar 6 meses longe da minha esposa sempre. E aí, irmão, vale a pena esses 30 mil? Vale a pena 5 anos... vivendo só 1 semestre com a esposa? Imagina o dano que isso vai causar ao longo dos anos, a distância. É o tipo de casamento que não vai triunfar. Então, enquanto nós olhamos números, possibilidades, enquanto buscamos promoção pessoal, enquanto nós queremos muito mais a comida que está na mesa do que quem serviu a mesa, a gente está errado. A gente colocou uma mesa ali, mas não é sobre o que você vai comer. É com quem você vai comer. O Mário Sérgio Cortella diz que churrasco não é sobre carne, é sobre o tempo que a carne está ali assando e os amigos que estão ao redor, e você está conversando e confraternizando. A mesa de Cristo é a mesma coisa, irmão. Essa noite não é sobre música, essa noite não é sobre você, essa noite é sobre um Deus que senta na mesa para te servir, para te levar a um novo nível, a um novo lugar na presença dEle. Deus quer restaurar a tua relação com Ele. Engraçado que a gente imagina um Deus distante, um Deus todo de cabeça branca, com uma lança, né? A gente pinta um pouco a imagem de Zeus em Deus, aquele homem distante, muito poderoso, procurando um motivo para te fulminar. Eu lembro quando eu era criança, eu tocava bateria na igreja, e o meu líder na igreja, ele era muito legalista. Então antes de subir para ministrar, ele chegava no meu ouvido e dizia assim: tu não está em pecado não, né? Eu dizia: eu acho que não. Ora aí, porque no Velho Testamento o cara morria na hora que pisava. Meu Deus, isso é coisa de se dizer para um adolescente, irmão. Pense eu subindo a escada do altar da igreja. Era assim: Senhor, pelo amor de Deus, me perdoa, Senhor, não leve em consideração, não. Eu ia pisando, acho que passou, bora. Nós muitas vezes imaginamos um Deus distante, mas Davi está dizendo: nós temos um Deus íntimo, nós temos um Deus perto, temos um Deus amigo, temos um Deus provedor, temos um Deus presente. Um dos nomes de Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Fala aí para quem está do seu lado: Deus contigo, Deus contigo. Não sinto Deus, pastor. Problema é seu, você não precisa sentir. Onde está escrito na Bíblia que você tem que sentir Deus? Você tem que crer. Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você quer sentir Deus. Uou! Shaba! Sentir Deus esse domingo. Deus é comigo. Aí teu chefe te chama: amigo, a gente está fazendo uns cortes, você está demitido. Cadê Deus? Deus, por que isso aconteceu comigo? Deus está. Alfa e ômega, início e fim. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sua missão é confiar na soberana vontade de Deus. Deus não vai fazer a sua vontade. Ele é o pastor. Ele é o pastor. A gente tem que ter cuidado na nossa geração. A gente tem tanto domínio das coisas e a gente tem tantas coisas pessoais para nós. É o telefone pessoal, o computador pessoal, secretário pessoal. É tudo muito perto, é tudo muito nosso. Que a gente corre o risco de criar um Deus que sirva a nossa vontade. Ele tem que fazer porque eu quero, ele tem que fazer porque eu decidi, ele tem que abençoar porque eu estou pedindo. Não é assim, irmão. O Senhor é o meu pastor, e Ele me dá tudo o que eu preciso. Ele é que manda, Ele é que direciona. Eu sou uma ovelhinha no pasto do Eterno. Ele me leva por águas tranquilas. Amém? Romanos 8,15. Abra sua Bíblia. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, com medo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Uau! O apóstolo Paulo está dizendo: você não tem mais como fundamento na sua vida com Deus a base do medo. Porque tem gente que vem para a igreja por medo de Deus. Sabia? Tem gente que tem medo. O fundamento da relação dessa pessoa com Deus é o medo. Pastor, unja aqui meu carro para eu não bater. Irmão, vou ungir tua cabeça para tu pensar. Sabe? A gente até apresenta a Deus os nossos bens e consagra a Ele tudo que nos diz respeito. Mas objetos não têm vida. A coisa mais poderosa que Deus quer cuidar, investir e ungir é você, irmão. Mas nós temos medo. Aí você tem um sonho ruim, aí você vem para a igreja: meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Aí você não é dizimista, Mas aí você, alguém bate na traseira do seu carro, você está vendo, o devorador, pastor, eu vou colocar meus dízimos em dia, me tira do Serasa do céu. Você está ofertando, dizimando, porque você ama a casa de Deus, ama a Deus, é fiel a Deus, é grato a Deus, ou porque você tem medo de falir? Então o apóstolo Paulo, ele responde essa pergunta aqui para a gente, ele diz, não receberam espírito de escravidão, você não é mais escravo, você é filho. O que que um escravo faz na mesa? Ele serve. O que que um filho faz na mesa? Senta. Tem gente que não consegue sentar na mesa, só consegue servir. Ele tem que ficar chamando, senta pelo amor de Deus, senta mamãe, senta vovó. A pessoa carrega uma crença de que ela precisa servir e ela não pode gozar daquele momento, aproveitar aquele momento. Mentalidade de escravo, precisa servir para ser aceito. Então uma pessoa que eu cuidei na fé, que o pai dela era muito exigente, insensível, uma mulher, e ela me conta que estudava demais e conseguia tirar 9,5, chegava em casa feliz, e o pai dizia assim, você só vive para isso, você tinha que ter tirado 10, fazia um desenho, entregava para o pai dizia, volta, pinta aí a bordinha, ó, faltou pintar aí a bordinha. Gerou nessa pessoa um drive de perfeccionismo, um pensamento de rejeição, uma mentalidade escrava de eu preciso fazer para ser aceito, eu preciso fazer para me sentir aceito. Muitas vezes o perfeccionismo não é sobre a obra realizada, é sobre a sensação de quem está fazendo, de entender, eu sou bom, eu fiz bem feito. E Paulo está dizendo, você não pode viver com Deus como um escravo, porque você recebeu o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você sabe o que significa Abba, Pai? Abba, Pai significa paizinho querido. Olha a maneira que o Espírito Santo nos permite falar com Deus. Paizinho querido. Alguns de nós conseguimos chamar Deus de Senhor, Salvador. Tem irmão que vai orar, excelentíssimo, grandiosíssimo. Parece que está falando com o STF. E a Bíblia simplifica, chama de Pai. E tem gente que não consegue entala na garganta, porque teve um pai tão ruim na terra, que transfere essa imagem para o Pai que está no céu. Aí os discípulos disseram, o Senhor nos ensina a orar, e ele começou a orar dizendo, Pai nosso, que estás nos céus. Todo filho bem alimentado, todo filho próspero, todo filho amado, todo filho usado por Deus, antes de qualquer coisa, ele entendeu que é filho. Eu quero que você nessa noite, deixe aqui nessa igreja, o fardo de escravidão que você carrega, o medo de Deus que você carrega, e que você receba através do Espírito de adoção e do poder do Espírito Santo na sua vida, a convicção de que você pode chamar Deus de paizinho querido nessa noite. Feche os olhos e diga, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Você tem um Pai querido, um Pai que te ama, um Pai perfeito, e Ele preparou uma mesa para você nessa noite, na presença dos teus inimigos. Quem é teu inimigo nessa noite? É a depressão? É a ansiedade? É a síndrome do pânico? É o divórcio? É a acusação? Um pecado que você não consegue esquecer? Uma traição? Uma dor? É na presença das tuas dores e daqueles que te perseguem, que Deus está sentado numa mesa esperando para te servir. O Espírito de Deus confirma que nós somos filhos. Alguns anos atrás eu estive no Texas, na igreja Gateway, e o pastor Louis Giglio estava pregando, ele é fundador do Passion, e ele ministrou uma mensagem muito parecida com essa, de tema não deixe o inimigo sentar na sua mesa. E ele contou que planejou muito bem o aniversário de casamento dele e foi com a esposa para uma ilha linda na Europa, um negócio assim maravilhoso. Está só ele e a esposa num restaurante, à luz de velas, eles vão começar a comer, eles sentaram. O garçom olhou para ele e disse: Luiz Guiglio, tudo bem? Tudo, cara, foi Deus que te trouxe aqui. Nossa, eu preciso te falar de uma visão que Deus me deu. Eu quero abrir meu coração contigo, pastor. E ele ficou olhando e ele disse: é aniversário da minha esposa hoje. Ele disse: ah, tudo bem, boa noite. Aí saiu. Ficou meio sem graça, continuou a conversa com a esposa. E o cara voltou e disse: pastor, eu não vou conseguir ir embora, eu estava lá fora, e um amigo disse para mim, talvez seja a única chance na vida que você tenha com esse cara. Ele pegou uma cadeira e ele botou uma cadeira naquela mesa para dois e sentou no meio. Ele disse: então pastor, eu preciso te falar o que Deus tem colocado no meu coração, a visão que Deus está colocando, e deu vontade dele dizer: sai daqui, e sair do espírito para a carne, né? Sai daqui sem noção. Mas ele disse para o cara: não vai acontecer. O cara: o quê? Nós não vamos falar agora. Aniversário da minha esposa. A gente não vai falar? Não, agora não. Tira a cadeira, com licença. E o rapaz tirou a cadeira meio ofendido, meio contrariado. Ele disse que dias depois, lendo o Salmo 23, Deus falou com ele que muitas vezes Deus prepara uma mesa de intimidade para você e ele, mas o inimigo puxa uma cadeira e senta. E começa a conversar, a interromper o seu momento de intimidade com Deus. Aquele rapaz, ele era o inimigo do Luiz Guiglio? Não, mas tudo que entra entre você e Deus se torna um inimigo de Deus na sua vida. Eu falo de relacionamentos, eu falo de posições, eu falo de tudo que vai entrar entre você e Deus, isso se torna um falso Deus. E todo falso Deus na sua vida precisa ser destronado por você. Às vezes, moça, é um relacionamento, é um namoro. Deus já falou que você precisa terminar esse relacionamento. Mas você tem medo. Você é dependente emocional e você não termina. E esse rapaz se torna um inimigo na tua mesa. Porque ele te rouba da comunhão e do propósito de Deus para a tua vida. Às vezes é uma mulher, uma moça, que entrou na sua vida, e te tira da comunhão com o teu Deus. Aqui um conselho para os solteiros: você precisa escolher alguém que ame a Deus tanto quanto ou mais do que você. Você precisa parar de escolher a embalagem. Eu tenho muita embalagem bonita com produto estragado dentro, gente. Por isso que Deus disse para o profeta Samuel: o homem vê o exterior, eu vejo o interior, o coração. Então muitas vezes nós abrimos portas para o inimigo na nossa mesa de comunhão, de intimidade. Deixamos terceiros adentrarem num lugar que é só nosso. Não tem duas semanas eu fui para um restaurante com meu filho, lá em casa a gente tem essa cultura. Uma vez por mês eu pego Samuel e saio sozinho com ele, tento pegar a Vitória e sair sozinho com ela, e a gente vai conversar, eu vou ouvi-los, vou comprar a comida que eles querem. É o dia do pai e o dia da mãe. E eu disse: Samuel, o que você quer fazer hoje? Pai, eu quero comer churrasco. Então bora para o shopping, Santa Grelha, pedir uma picanha. Você está precisando de alguma coisa? Eu estou precisando de bermuda, meu Crocs não cabe mais. Aí mostrou o calcanhar, estava para trás do Crocs assim. Vamos lá, vamos comprar lá. E aí ele se sente amado, ele percebe que está sendo cuidado, esse tempo de qualidade ministra amor na vida dele. E a gente estava lá no Santa Grelha, e de repente três garçons vieram e disseram assim: Fred Arraes. Falei: é, tudo bem, o senhor tira uma foto comigo? Aí ele já faz assim, ó. Já teve dia que ele me disse: cara, eu quero, quando eu fizer 18, eu vou morar na Nova Zelândia, para ninguém me reconhecer. É a crise do filho do famoso, né? Eu disse para ele: você deveria pegar um ônibus lotado, como eu peguei na juventude. Aí você ia querer o pai que você tem, parceiro. E depois que eu tirei essa foto com todos eles e fui muito gentil, eles foram embora, mas um deles voltou e disse assim: enquanto a gente comia e Samuca estava me falando ali de Roblox, Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, joguinho e tudo, e a gente estava no mundo dele, e ele disse: pastor, o senhor sabia que eu canto também? O garçom. Eu disse: que legal, cara, parabéns. Queria te mostrar uma música minha aqui, rapidinho, o senhor ouve? Sou, meu amigo, agora não, eu estou aqui com meu filho. Mas me manda ela no Instagram, que a gente vai ouvir e eu te dou um feedback legal. Ele foi embora e Samuca disse: pai, tu tem que ouvir mesmo, fala bem da música dele. Falei: tá bom. Então não é que aquele jovem, ele seja um inimigo de Deus, mas se interrompe a comunhão, se entra no meio da intimidade, você precisa botar um ponto final. Você precisa dizer: tira a cadeira, irmão, dá licença, eu estou num momento importante aqui. E é isso que muitos de nós não fazemos na nossa mesa com o Senhor. Ele está lá sentado na mesa esperando você. Você se distrai, como Simão o fariseu, distraído com o jantar que havia preparado para Jesus. E uma mulher pecadora entrou, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, e a adoração dela foi promovida a uma adoração que seria mencionada em todos os lugares da terra e nunca seria esquecida. Ela era pecadora, mas ela viveu o princípio certo, ela honrou a mesa, ela foi para a mesa com Cristo. Toda vez que você vier para a mesa com Cristo, você vai ser melhorado, transformado, alimentado por Ele. A mesa com Cristo aqui, irmão, a igreja do Senhor. Toda vez que, por mais sua vida esteja horrível, você diga assim: não, hoje eu vou sentar na mesa. O Pai está lá, te esperando, para te renovar, te restaurar, fazer mais um milagre na tua história, amém? Eu quero aqui falar sobre dois pontos de como identificar se o inimigo sentou na sua mesa. Como é que eu faço, pastor, para saber se o diabo tem um lugar na minha mesa e eu não percebi? Primeiro sinal: há uma voz que diz na tua mente: a mesa do outro é melhor do que a minha. Comparação. Se você no seu coração olha para a esposa do outro, para a família do outro, para o filho do outro, para a empresa do outro, para a jornada do outro, e você diz: eu queria tanto estar naquela mesa, o inimigo sentou na sua, e está trabalhando o desvalor da obra de Deus na tua vida. Ei, você é único, única. Não queira viver a história de alguém, porque há uma história escrita pelo dedo de Deus só para você. Evite a comparação, evite esse apetite desenfreado pelo sucesso dos outros, porque as redes sociais elas geram isso hoje na gente. Você não quer só o sucesso, você quer o sucesso do outro, você quer o resultado do outro, o dinheiro do outro, a vida do outro, e de tanto buscar a vida do outro, você perde o que Deus criou para você. João 10:10 diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A voz do inimigo na mesa pode estar dizendo: é melhor você estar em outro lugar, com outras pessoas, quem sabe arrumar uma outra mulher, um outro marido, procura uma outra mesa para você ser feliz. E se você ouve isso no seu coração, o inimigo encontrou um lugar na sua mesa. A segunda maneira de discernir se o inimigo encontrou um lugar na sua mesa é que há uma voz na sua mente te dizendo que você não vai conseguir. Deus vai falhar contigo. Não vai dar certo. Você é um erro. Deus vai fazer na vida de todo mundo, mas na sua não. Essa é a voz do inimigo. E ela é uma mentira. O diabo é o pai da mentira. O que a palavra nos diz é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. se você serve a Deus, se você ama a Deus, se você está na mesa do Senhor, nos momentos mais difíceis da sua vida, você vai olhar para o lado, Deus estará lá contigo, te guiando, te direcionando. A gente precisa ouvir a voz de Deus, porque a voz do nosso pastor, ela é vida, como Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E o ladrão é um assassino, ele veio para matar. Então toda vez que o diabo sopra na tua mesa, na tua mente, conselhos de morte, de desistência, de desesperança, porque ele quer assassinar o propósito de Deus para a tua vida. E sabe de uma coisa? Na sua mesa com Deus, só senta quem você permite. Então talvez essa noite seja o momento de você tirar esse assento que o diabo colocou para ele na tua intimidade e dizer para ele: acabou, o Senhor é o meu pastor, eu vou ouvir o conselho de Deus, eu vou me submeter à vontade de Deus, eu serei guiado por Ele. Amém? Tem gente que mesmo dentro da igreja tem sentimento de inadequação e desesperança constantes. Crentes que tiram a própria vida, você já ouviu falar? Gente que desiste de viver, gente que não se sente adequado em lugar nenhum, com tribo nenhuma. Já fez parte de todos os movimentos culturais e sociais, já foi de tudo, punk, rock, axé, jazz, mas não se encontra em lugar nenhum, sempre há um vazio. É porque está sentando em mesas erradas, como filho pródigo, gastando dissolutamente, vivendo irresponsavelmente, sentando na mesa do prazer, ignorando a mesa do pai. Aí a Bíblia diz que vem uma grande crise, e quando a crise vem, ele está longe do pai, ele começa a passar fome, e aí ele cai em si, diz: tantos trabalhadores do meu pai têm pão e fartura, e eu aqui passando fome, eu vou voltar para o meu pai, eu vou pedir perdão para ele. E quando ele volta para o pai e pede perdão, sabe o que, que o pai prepara para ele? Uma mesa. Muitos de vocês aqui nessa noite têm receio de voltar para Deus, receio de dedicar sua vida ao Senhor, de mais profundo do que simplesmente ser uma ambiência, uma audiência de igreja, porque você sabe que a partir do momento que você der o passo e disser: pai, eu quero permanecer na tua mesa, existem pessoas e coisas que não vão mais fazer parte da tua vida. Mas eu vim aqui para te estimular e para dizer que todo sacrifício ainda não seria suficiente para honrar a mesa que o Senhor está construindo para ti. Existem pessoas, meu irmão e minha irmã, que precisam ser tirados da sua mesa. Fala para o teu vizinho: sua mesa não é para todo mundo. Dizer que não é a casa da mãe Joana, mas aí é Joanafobia, né? 1 Pedro 5,8, abra aí comigo. O apóstolo Pedro vai nos dar uma chave. Ele vai dizer o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Estejam alertas, vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O apóstolo Pedro está dizendo que tem gente que o diabo vai comer vivo, devorar, estraçalhar a alma, a esperança de vida abundante prometida por Jesus. Se você assistir aquele canal Nature, ou National Geography, você percebe que quando os leões estão caçando, eles ficam longe, é um longe perto, e aí os bichinhos estão bebendo água, geralmente é a hora do ataque, e o leão fica ali, ele vai devagarzinho se envolvendo e olhando, e geralmente o bando vai e uns dois ou três ficam para trás, e geralmente um desses três vai virar o almoço do leão. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo, que crentes sozinhos, ovelhas sozinhas, são devoráveis. É o Mac crente. Você que disse, eu vou viver minha fé do meu jeito, eu não quero saber de crente, eu gosto da Angelim, porque lá ninguém mexe comigo, sento no meu canto, a música é boa, o pastor dá uma palavra lá mais ou menos, glória a Deus, tchau. Mas irmão, por que você não quer se envolver na mesa? Pastor, porque a igreja é lugar de gente hipócrita. Quem já ouviu isso? Quando alguém te disser isso, você vai dizer assim, então saia da academia porque lá tem gordo. Porque é uma hipocrisia também, o cara está lá na Blue Fit, gordo, malhando. As máquinas para ser magro estão lá, mas ele continua gordo. Sabe por quê? Porque igreja e academia têm algo em comum, são ambientes de transformação. Só que geralmente o hipócrita, ele se apega ao erro do outro para tentar não lembrar do seu. Eu não vou para a igreja não, porque lá tem gente fofoqueira. É porque ele é fofoqueiro, ele está julgando os outros na medida dele. É o irmão mais velho do filho pródigo, você lembra? Reclamando com o pai: pai, esse teu filho que gastou o dinheiro com meretrizes, prostituta. Peraí, quem disse isso para ele? Em qual momento no livro de Lucas 15 Jesus disse que o filho pródigo gastou com prostituta, gente? Nunca! Mas na cabeça dele, na medida dele, no coração dele, se ele pegasse aquela herança, ele faria justamente dessa forma. E aí entra o não julgueis, porque Jesus diz, a medida que se oferece para o outro, é a que vai ser oferecida para você. E tem gente que dá uma medida muito alta para os outros, né? E aí Deus vai te dar uma medida muito alta também na vida. Então quanto mais misericordioso, mais misericórdia. Quanto mais amor, mais graça. Aprenda a caminhar junto com pessoas imperfeitas. Você não é perfeito. No dia que você encontrar a igreja perfeita, por favor, não estrague ela, saia. Porque nós todos aqui, todos nós aqui, temos problemas, espinhos na carne, dores na alma e desafios para serem enfrentados. Isso aqui não é o clube dos santos de Teresina, é o clube dos filhos pródigos que voltaram para o pai e reconheceram que precisam da mesa do Senhor para viver uma vida abundante. Então, meu santo, minha santa, não abandone a mesa, não sai da mesa, não se isola, não fica sozinho, senão você será um Mac crente. Amém? Fala para o teu vizinho, não seja um Mac crente. 1 Coríntios 5:11, para a gente terminar. Texto duro da parte de Paulo, mas revelador. E de uma certa forma, uma vacina. Paulo nos guardando, Paulo nos protegendo. E a palavra diz assim, 1 Coríntios 5:11. Entretanto, agora vos escrevo, para que não vos associeis com qualquer pessoa. Conselho de mãe aqui, né? Não anda com qualquer pessoa, meu filho. Aí agora Paulo vai mais profundo. Qualquer pessoa que se afirmando irmão, for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado ou estelionatário. Gente, eu não sabia que tinha gente assim dentro da igreja. Vocês acham que tem gente dessa qualidade dentro da igreja? Dá uma olhada ao redor aí, faz assim. Já tinha desde a época de Paulo, tá? Ah, a igreja tem isso, a igreja tem isso, tem que... Da época de Paulo já tinha, tá, irmão? E Paulo está dizendo, tem muitos que se dizem irmãos, são imorais. Vou lá para Angelim porque só tem gatinha. Ô irmão, eu oro para Deus te pegar com o peso da mão dele inteiro. Você não vai encontrar com uma gatinha aqui, você vai encontrar com o leão da tribo de Judá. Aí tem aquele que ele é ganancioso. Rapaz, Meu chefe está lá no Angelim. Sou crente, sentado ao lado dele, porque ele vai me dar aquela promoção. Rapaz, o meu fornecedor congrega lá no Angelim, eu vou para lá, porque nós vamos aumentar o fluxo de negócios. Pá, tem um irmão lá na igreja ali que eu tenho certeza que ele me empresta o cartão dele para usar. Diga comigo, está repreendido. Não empreste não, irmão. Dê. Precisa de quanto? 10 mil? Não, não tenho. Mas tem 500 aqui, de oferta. Não precisa me devolver. A Bíblia diz que a gente tem que ser puro como a pomba e prudente como a serpente. E aí Paulo vai dizer, tem gente dentro da igreja idólatra. Tem gente que está dentro da igreja do Senhor Jesus, mas acredita em tudo. Semana passada pegou um passe na macumba. Aí ontem leu o horóscopo. Amanhã vai tomar o chá de papoula de não sei aonde. Senta no Seixonoê. Vai na missa com a mãe. E vem domingo para Angelim, glória a Deus. Irmão, acreditar em tudo não é fé, é desespero. Acreditar em tudo não é fé, é desespero. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Acabou. Fechou a conta. Não tem ninguém mais que é o caminho. E se apresentar como caminho, maldito seja, anátema. Jesus é o único caminho para o Pai. No final do versículo 11 de 1 Coríntios 5, com pessoas assim, você nem deve sentar na mesa para uma refeição. Com gente assim, interrompa a comunhão, chá de sumiço. Cadê você? Ô, irmão, tô corrido, tô agarrado. Em Minas Gerais eu tô agarrado. Bora comer, tô agarrado. Ei, mora não sei para onde, não, tô corrido. Não tenho agenda disponível para quem não está sentado na mesa do rei. A minha agenda é a agenda de Deus. Eu quero que você diga hoje para os seus inimigos da sua alma. Hoje eu estou quebrando a cadeira de vocês na minha mesa. Essa semana, se final de mês de maio, mês de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, meu ano de 2023, só sento na mesa do Senhor.